UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa e hora de entrevista aqui no Expresso. Poucos dias depois da morte de Rubem Aguirre, o professor Girafales do seriado Chaves, o mundo volta a falar sobre o programa, dessa vez para comemorar aí os 45 anos de que foi ao ar o primeiro episódio de Chaves pela TV mexicana TV Tim, que mais tarde foi comprada pela Televisa. Sucesso no Brasil desde que começou a ser transmitido em 1984, o programa de Roberto Bolanhos ganhou crianças e adultos de todo o país. A história do garoto Chaves e seus vizinhos diverte e chama atenção. O programa já virou assunto de inúmeros estudos e pesquisas, como é o caso do artigo Representações Simbólicas da Sociedade, estudo do programa Chaves, de coautoria da nossa entrevistada de hoje, a Lilian Santos de Godoy, formada em Artes Visuais. Boa tarde, Lilian.
Oi, boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio FMG Educativa.
Obrigada.
E ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Lilian, vamos falar um pouquinho aí, 45 anos do primeiro episódio, como que o programa Chaves, que lá no México é El Chavo del Ocho, né?
Isso.
Foi criado?
Ele foi criado a partir das ideias do Roberto Bolanhos. Na verdade, ele começou com Chespirito. E aí, conforme foi tendo muita divulgação, foi muito importante esse programa, então ele criou o Del Chaves do 8, porque muitos personagens fizeram um tamanho sucesso que ele teve que aumentar o programa.
O Chespirito, então, tinha os mesmos personagens? Como é que era esse pré-Chaves aí?
Tiveram alguns, na verdade ele fez uma adaptação do Chespirito para o Chaves. E aí o que eu estudei mesmo, meu foco foi o Chaves, porque o programa, ele apresenta diversos problemas da sociedade, né? Como a fome, a desigualdade social, a desestrutura familiar e a decadência do ensino.
E essa realidade do Chaves ali, do programa, é que quando ele começou a passar aqui no Brasil em 84...
Isso.
A gente era mais ou menos a realidade que o Brasil vivia, a gente se identificava com aquilo?
Na verdade, essa realidade a gente pode ver até hoje. Todos esses problemas que são abordados no programa Chave são bastante atuais. Vem desde a década de 70, quando ele foi criado, até hoje. Eles são muito atuais. Todo esse período a gente enfrentou esses problemas.
O Chaves, ele funciona como uma crítica, então, à desigualdade e outros problemas comuns em países de terceiro mundo?
Isso, funciona assim. Ele apresenta, como professor Girafales, ele apresenta a escola, ele fala muito da falta de desinteresse dos alunos e os professores que ainda acreditam que as crianças são o futuro do país. Então, é muita ligação com a realidade.
Até que ponto o sucesso do Chaves é pelas piadas e quando começa aí a identificação do espectador com essas situações?
Então, ele apresentou, todo o conteúdo dele é feito em forma de piada. Inclusive, eu estudei o episódio Isso Merece um Prêmio, que o Chaves, ele apresenta, eles fazem diversos desenhos. E o Chaves, então, chega uma certa hora e ele apresenta uma folha em branco. E aí o professor Girafales fica curioso para saber o que é. E aí o Chaves explica, né, que é o café da manhã dele de todos os dias. Ou seja, aquela folha em branco significa nada que ele tem para comer todos os dias, né? E aí é interessante que o professor Girafales põe a pensar na situação do Chaves. Aí a dona Florinda chega com um café, bolacha, serve entre eles e o Chaves fica de lado. Então, eles começam a discutir o problema da pobreza, tanto do menino quanto o que acontece em todo mundo, e deixam o menino à parte. Tanto que ele sai do episódio, aí começa uma música bem triste, e é bem o que acontece na realidade, né? Às vezes a gente fica discutindo a pobreza, os problemas, e às vezes a gente não faz nada para mudar a realidade.
Você comentou sobre essa caracterização também da representação ali da educação com o professor Girafales. Como que a caracterização da série do sistema educacional contribui para essa crítica? Essa caracterização da educação ainda é atual?
Ainda é atual. Então, o professor Girafales, ele representa os educadores em geral, né? Visto que as dificuldades encontradas na escola, como o baixo salário, a pequena possibilidade de progressão na carreira, elas são minimizadas pela valorização do esforço no trabalho. Então, o prazer vale mais que o sofrimento. Então, mesmo consciente de que tem um baixo salário, é fundamental para a sobrevivência e a relação do educador com seu trabalho é sempre positiva. Então, o salário vira um segundo plano. O que importa mesmo é a forma que eles buscam de transformar essas crianças e transformarem o mundo.
Dá para dizer que a série que o Chaves influenciou a comédia aqui no Brasil?
Ah, aí você me pegou. Porque, assim, eu até fiz uma comparação no meu estudo da escola do Chaves com as outras escolas que nós temos aqui no Brasil. E são muito diferentes. O Chaves sempre apresenta suas piadas de forma ingênua. As pessoas sempre assistem, já há mais de 40 anos assistem esses programas. E as escolinhas que foram criadas posteriormente, elas sempre apresentam uma forma com contexto sexual, fazem tem um chamado apelativo, são bem diferentes do programa Chaves.
Então dá para dizer que o Chaves aí é um humor mais, digamos, mais ingênuo? Será que é por isso que ele perdura aí durante tantos anos?
Ah, com certeza, eu acredito que sim. São personagens cômicos, piadas ingênuas, e é bem diferente do que é apresentado hoje em dia.
Certo,
dos outros programas.
Certo, Línia. Muito obrigado pela entrevista aqui
obrigado
no UFMG Educativo. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com a Lília Santos de Godoy. Ela é coautora do artigo Representações Simbólicas da Sociedade e Estudo do Programa Chaves. E a gente falou aí sobre os 45 anos da série de TV El Chavo del Ocho, ou Chaves, como é conhecido aqui no Brasil. E que aí até hoje tem fãs ardorosos e conquista novos fãs.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.